Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Bom, nós estamos falando sobre infidelidade conjugal, recebendo aqui o Durval Rezende, um grande tarefeiro do meio espírita. Durval, a pergunta que havia ficado aí para a gente conversar agora: o que ocorre com as pessoas que são vítimas da infidelidade?
Depende do que ela faz. Qual é o comportamento? Se ela perdoa, a consequência é uma. O relacionamento, o casamento se mantém, a estrutura familiar se mantém. Se ela não perdoa e pede a separação, aquele casamento se desmancha, né? Cada cônjuge segue o seu caminho, sofrendo aí a dor da separação, e os filhos também sofrem com isso, né? Então depende muito da decisão da vítima, uhum, né? Para que se saiba exatamente quais serão as consequências.
Quer dizer, existe um sofrimento envolvido na relação, né, nessa questão da infidelidade. Agora, e pelo outro lado, por aquele que foi o responsável pela infidelidade, quais são as consequências espirituais para essa pessoa que foi o responsável pela infidelidade, aquele que traiu?
Nós somos responsáveis pelo que fazemos. Existe na doutrina espírita o ensinamento da lei de causa e efeito. Se você causou o mal, você vai sofrer as consequências desse mal. Então, às vezes a separação é uma consequência, ele foi infiel e sofreu a separação, desmanchou a família, ele vai ver sofrer aquela mulher que ele amava, ele vai ver sofrer os seus filhos, ele próprio vai sofrer com a separação. Porque nós não podemos esquecer que uma das coisas que faz o homem sofrer mais na vida é o fim de um casamento. Uhum. A perda de um emprego e o fim do casamento, eu já li que são as duas coisas que mais fazem o ser humano sofrer, né? Então nós temos que lembrar que as consequências são muito sérias. 5 minutos, 1 hora, 1 dia, né, de prazer numa infidelidade conjugal não valem a dor e o sofrimento que podem se prolongar por várias reencarnações.
Hélio de la Noce, por isso que o Durval acabou de dizer, por essa razão, nós podemos pegar a frase de Jesus nos ensinada no Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, e dizer que ela é aplicável no momento em que nós estamos sendo levados para a infidelidade. Pode ser aplicada a ela essa frase?
É sempre, né? Ela pode aplicar. Nós tivemos um programa sobre tentação, acho que há 2 semanas atrás, ou 3, e falávamos sobre a questão da tentação. Isso ela vai sempre ocorrer, a tentação ela ocorre, ela faz parte da vida, porque nós estamos hoje, temos a oferta, né? A oferta de oportunidades para que nós possamos fazer a coisa certa ou a coisa errada, está aí, ela está sempre disponível em diversos pontos, e hoje, cada vez mais, diga-se de passagem, né? Então é uma questão pessoal da pessoa querer ou não, como ele falou, de você querer manter essa família unida, uhum, e trocar os 5 minutos de prazer, né, por um problemaço lá na frente que não tem tamanho, que não sabe nem a dimensão que isso possa atingir. É a questão pessoal. Mas
não podemos colocar a culpa também aí na influência ou na tentação, porque afinal de contas nós temos livre-arbítrio, quem decide somos nós, se vamos ou não agir, né?
E porque foi colocado, nós sabíamos que nesse final dos tempos, como dizem, né, como nós chamamos, chama-se popularmente esse momento que nós vivemos agora, que isso iria acontecer mesmo, porque porque se você não te for ofertado uma coisa, você nunca fez, porque você nunca te foi ofertado, você ainda não sabe realmente se você não fez porque você não quis, ou porque você não teve oportunidade, né? Então, as oportunidades aparecem e é melhor aquele que consegue vencê-la, principalmente quando ela é ofertada e ele vence aquilo,
o mérito é maior, né? Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
É bem a questão ainda do nosso estágio evolutivo, né? Isso mostra, nós cedemos a essas tentações, principalmente a vinculado ao sexo, como muito bem lembrou o Durval, nos mostra quanto mais próximo nós estamos ainda da animalidade. Porque quanto mais nós nos distanciarmos disso, nós mais vamos nos distanciando dos instintos. Nós começamos a educar os nossos instintos. Nós começamos a conseguir conviver com eles de uma maneira saudável, tá certo? Nós não deixamos, ao invés de nós sermos controlados por eles, nós passamos a controlá-los. E é esse o segredo, é esse o momento em que a gente pode falar, poxa vida, eu estou realmente indo no meu caminho bom, no meu caminho evolutivo bem.
Eu acho que o Sérgio pegou um gancho interessante, porque deve fazer um programa sobre isso, porque é um pouco mais extenso a coisa. É o do instinto, né? A questão do instinto, porque o instinto de preservação da espécie, que lá na sua origem, ele se manifesta através do instinto sexual, né? Depois ele vai sublimando esse instinto, e você até, por exemplo, uma pessoa que é envolvida com a ecologia do planeta hoje, nada mais é do que a sublimação do instinto sexual lá na sua origem, que era de preservação da espécie, né? Quer dizer, então, isso é uma coisa que a gente precisa... Se a pessoa não sublimar o instinto, se ela não vir sublimando o instinto, não vai as derivações dele para o bem da espécie, ele pode ficar realmente ancorar como uma âncora lançada lá ainda, apenas no instinto sexual. Uhum. No instinto sexual, e aí, então ele é sempre remetido para aquela
situação. Geraldo, né, ligou para a gente aqui, um abração para o Geraldo. O Durval, o Geraldo fez uma pergunta aqui muito interessante. Ele diz assim, ó, aliás, isso aqui é muito propício para os momentos que nós estamos vivendo. Na visão espírita, existe infidelidade por pensamento? Como é que se corrige ou se evita isso nos dias de hoje? É evidente que nós estamos aí com hoje o nosso pensamento é levado para muitos lugares, aí até porque nós temos a internet, temos uma série de coisas que nos convidam a pensar diferente. Como é que se corrige isso?
Olha, o pensamento é algo que nós temos uma dificuldade ainda muito grande de controlar. O controle da mente passa pela evolução do espírito. Quanto mais evoluído, maior é a sua capacidade de controle da mente, consequentemente dos seus pensamentos. Então, ter pensamentos relativos à infidelidade, todos podemos ter. Tá? Isso é natural, não acontece só com um ou com o outro. Todos temos esse tipo de pensamento. Mas o mérito está em saber afastar esses pensamentos, saber ter o controle, porque nós temos o poder de decidir. Então, passou o pensamento pela cabeça, nós pensamos, isso não é para mim, isso não é adequado, isso não é conveniente, e afastamos aquele pensamento. Ou seja, é saber se defender das tentações. Porque com tanta internet, a internet é algo positivo, mas a questão, o apelo à sensualidade, mesmo no dia a dia, o tipo de roupa que as pessoas que convivem conosco às vezes usam, o comportamento, um charme maior ou menor.
O pensamento acaba sendo pequeno,
né? O pensamento é algo que é o mínimo na história e ninguém vai se prejudicar só por ter pensado. O importante é, pensou, mas não agiu com infidelidade.
E tem uma regrazinha boa para a gente usar aí, não só na questão da infidelidade conjugal, mas de todos os outros atos que não são convenientes, né? Nós temos que sempre responder duas perguntas para nós mesmos, né? Elas parecem iguais, mas são muito diferentes. Primeiro, você tem que perguntar para você, por que eu quero isso daí? Por que eu estou querendo isso, seja lá o que for? Essa primeira pergunta, ela é fácil de ser respondida e imediatamente se responde. Né? Mas depois a segunda, por que eu quero? Agora, para que eu quero isso aí? Certo? Por que eu quero é uma coisa. Porque eu quero, eu identifico rapidamente por que eu quero. Por que estou querendo isso? É porque ela está com uma roupa sensual, porque ele está isso, porque ele está aquilo, porque está ainda... Agora, para que eu quero isso daí? Né? O que eu vou fazer com isso? Se eu tiver, né? Então, é a segunda pergunta, ela vai abrir o seu raciocínio, o seu pensamento, e você vai ver que não é valer a pena. Quer dizer, quando você parar aqui, você vai ver que não serve para nada aquilo. Porque você quer, ok, eu sei porque eu quero. É instinto, é isso, aquilo, aquele outro, tal, 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 certo? Agora, para que eu quero isso aí, né?
Não vai te levar a nada, né?
Aí então... você, na segunda você começa...
No caso da infidelidade,
você começa a não
é importante lembrar que o infiel perde sempre.
Durval,
não serve para nada, né? Para que eu quero? Para nada.
Nada, né? Durval, do ponto de vista espiritual, o que acontece com a pessoa que aceitou o relacionamento com alguém que é casado, né? Alguma pessoa casada, é também responsável pela infidelidade quem aceita o relacionamento com alguém que é casado?
Primeiro é preciso saber se sabia que o outro era casado, porque muitos omitem, né? Muitas pessoas casadas, quando partem para a infidelidade, até a aliança tiram do dedo, né? Então, se o outro não sabia, o outro não errou. Agora, se sabia, ele é coautor do erro. Ele responde na mesma medida que aquele que é infiel. Então, se...
Legalmente também, Durval?
As consequências são diferentes, uhum. Não é? Porque hoje em dia não existe mais o crime de adultério, né? Caiu em desuso e houve a revogação do artigo do Código Penal que tratava disso. Mas, sob o ponto de vista civil, né, existe a possibilidade até de uma indenização por dano moral ser paga. Então, a vítima de um ato de infidelidade conjugal pode chegar a ajuizar uma ação pedindo uma indenização. Vai depender de caso a caso, vai depender do entendimento do juiz, das provas que vão ser produzidas, mas a ação pode ser contra o marido, que tinha esse dever de infidelidade, e dependendo do que for, pode-se pensar até no coautor aí do
certo.
Do
ato. Agora, e do ponto de vista espiritual, também fica lá a indenização como resgate, né?
Sim, indenização entre aspas, a coautoria aí do cônjuge e o seu parceiro, vamos assim dizer, né? Nesse ato de infidelidade. Os dois vão ter que responder perante a vida por esse ato.
Uhum. Durval, as uniões que são feitas entre os casais, elas são predestinadas espiritualmente? São previstas espiritualmente?
Olha, Turibe, nós sabemos que o plano espiritual não chancela o acaso, não aprova o acaso. Quer dizer, as pessoas, quando se casam aqui por amor, isso está se dando seguimento a um planejamento que foi feito no plano espiritual, né? Para o bem daquele casal que está crescendo espiritualmente e dos seus filhos. Agora, quando há amor, porque tem muito casamento que acontece por interesse, né, Turibo? Por interesse de natureza sexual, interesse de natureza financeira, interesse de natureza social, e por aí vai. Então, dependendo de qual é a causa desse casamento. Agora, se for um casamento por amor, um casamento baseado num afeto sério, respeitoso, sim, aí se teve planejamento.
Quer dizer, espiritualmente a gente faz a programação da nossa vida, e isso pode passar pela união com outra pessoa, é isso, Durval?
Sim, há um planejamento, inclusive, quanto a esse casamento. Não é que está tudo definido, é a linha mestra que é planejada. Vão casar João e Maria numa determinada fase da vida, vão ter três filhos, que são espíritos que precisam ser ajudados pelos dois. É um compromisso desses dois com aqueles três filhos, por exemplo. Né? Então, aí há o planejamento no plano espiritual com relação a isso. Agora, o desenvolvimento desse casamento, a vida a dois, que pode levar 5, 10, 20, 30, 50 anos, depende do dia a dia, da construção do dia a dia aqui já encarnados.
Isso significa que pode acontecer uniões fora dessa programação em função do ato das pessoas, não é isso?
Pode, em decorrência do comportamento, dos interesses, das influências espirituais, até para nos prejudicar.
Durval, agora, se existe esse planejamento espiritual, se, por exemplo, eu sou infeliz no meu casamento, se eu tenho problemas com meu cônjuge ou qualquer coisa assim, teria sentido eu falar, bom, eu vou levar esse casamento até o final, porque pelo menos eu me livro desse karma de uma vez só nessa encarnação?
Tem sentido, sim, porque a doutrina espírita entende que o divórcio muitas vezes é um remédio, né, para separar o que de fato já está separado mesmo, não há mais o sentimento, ou muitas vezes para pôr fim a uma situação que pode ter consequências mais graves. Então a doutrina espírita entende que o divórcio é algo que em determinadas situações é adequado e cabível. Agora, quando há o divórcio, nós só estamos relegando ao futuro a resolução de um problema. Então aquele relacionamento marido e mulher pode ficar para depois ser resolvido. Aí, né, divorciou, tenta a vida com outra pessoa, segue em frente, né? Mas nós não podemos esquecer que a renúncia, o perdão, né, a continuidade daquele casamento pode sim significar a libertação daquele cônjuge que foi vítima.
Mas o que sempre tem que presidir efetivamente é a lei do amor, como você coloca muito bem. Porque simplesmente você levar, né, um casamento sem sentimentos, sem amor, sem nada... Porque nós somos colocados juntos exatamente para aprender a nos amar, para aprender a nos tolerar, para aprender a nos respeitar, né? Quando não existe isso, então não é o fato da gente, vamos dizer assim, cumprir uma pena ao lado de alguém que vai nos libertar no futuro. Eu posso levar um casamento adiante, devo levar um casamento adiante, sempre procurando... desenvolver o amor pelo meu cônjuge.
Procurando perdoar.
Porque muitas vezes, senão nós chegamos naquele ponto de que é preferível o divórcio, como você colocou muito bem. Por quê? Porque o casamento já não existe efetivamente, não existe o relacionamento entre os dois.
Valdir, você queria fazer um comentário, Valdir?
Para o doutor Durval. Um casamento feito por interesse, você acha que justifica uma infidelidade?
Não, porque a fidelidade... é o dever do cônjuge. Não importa que se casou por interesse. A partir do momento que está casado, cumpra a sua obrigação de ser fiel. Se não consegue mais cumprir essa obrigação, então primeiro resolva essa questão do casamento. É preferível separa primeiro, aí depois você não tem mais o dever de fidelidade.
Estamos aqui recebendo muitas manifestações de ouvintes aí. Uma delas que está chegando agora para a gente aqui é... Da Santinha. A Santinha diz assim, Helio, a Santinha está perguntando assim, por que algumas pessoas buscam a felicidade conjugal e não conseguem? Isso faz parte de algum passado, Helio?
Não, eu acredito, né, Santinha, que às vezes nós esperamos alguma coisa que você está buscando nessa felicidade, que talvez não faça parte do... Como quando você faz o contrato, como você falou bastante aqui, você firma um contrato de casamento. E você está imaginando que vem alguma coisa junto e que aquilo não vem, não faz parte do pacote, não vai ser entregue aquilo para você. Então, a felicidade, na verdade, nós sabemos que qualquer tipo de felicidade ela começa a partir de nós sempre, nunca a partir do outro. Porque a lei que rege o universo é a lei de ação e reação. Quer dizer, toda ação que nós praticamos provoca uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Se você não estimular, você não terá retorno de nada. Nós temos retorno por um tempo, por questão de caridade, por muitas coisas que as pessoas nos buscam, nos socorrem, principalmente até os 14, 15 anos, as pessoas nos socorrem. Depois, daí para frente, a gente tem que fazer a nossa parte, temos que fazer alguma coisa para poder receber alguma coisa. Quando as pessoas não estão recebendo nada, é porque provavelmente elas deixaram de fazer alguma coisa, ou não estão fazendo nada para receber nada, então não recebe. No casamento é a mesma coisa, parte da gente. Sempre o retorno, se qualquer coisa boa que nos acontece, é porque nós fizemos alguma coisa antes para que aquilo acontecesse.
Durval, a questão do Evangelho. Lá no Evangelho a gente encontra aquela frase de Jesus que diz assim, não separeis o que Deus juntou, né? Isso significa que as uniões que tenham sido programadas na espiritualidade não podem ser desfeitas, Durval?
Olha,
você já falou agora há pouco sobre isso, mas eu estou retornando porque isso é uma coisa que não dá para deixar de falar, né?
Nós temos que lembrar o seguinte, Turíbio. O divórcio, muitas vezes, é uma solução legítima para uma situação que está difícil de ser administrada, né? É melhor o divórcio do que a violência doméstica. Uhum. É melhor o divórcio do que um conflito que pode ter proporções que fujam do nosso controle. Então o divórcio muitas vezes é solução. Claro, é uma solução. Agora, que quando Deus une, é quando há amor unindo. Entende? Uhum. O que Deus uniu, o homem não vai separar. Quando o amor uniu, não há separação. E o amor é algo que tem que ser cultivado.
Que transcende tudo isso.
Que transcende tudo isso, mas tem que ser cultivado também, viu, Turíbio? O que não pode acontecer é um casamento aí de 5, 10, 15 anos, ter a acomodação dos cônjuges. Né? Os cônjuges precisam investir naquele relacionamento como se fosse um namoro, o marido e a mulher. Não é? Nós estamos aqui falando da infidelidade conjugal, mas assim, quem tem carinho em casa não precisa procurar carinho fora de casa.
Deixa eu fazer uma colocação aqui, Durval, eu queria ouvir a sua opinião a respeito. Nós estamos chegando nos minutos finais do programa, aliás, só temos mais um minuto só de programa. A gente tem dito o seguinte, né, que o amor é o que uniu. E o amor deveria prevalecer até para manter a união, não deveria?
Sim, mas para manter o amor é preciso cultivar isso, né? Uhum. Todo dia, carinho, atenção, preocupação com o outro, né? Quem quer amor tem que primeiro dar amor.
Durval, muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. Agradeço muito a sua presença em nome da equipe aqui do Semana Boa Nova.
Muito obrigado pela oportunidade de participar. Um abraço a todos.
Flávio Jubilato, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa também. Flávio, e sempre será bem-vindo também.
Eu que agradeço.
Flávio, grande trabalhador aí também, assim como o Durval. Nós estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje, agradecendo muito. Nosso programa termina por aqui.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.